Presidente, boa tarde a todas e a todos os senhores deputados. Vamos então dar início à nossa reunião, começando pelo ponto número 1 da nossa ordem do dia, apreciação e votação da ata número 35 de 13 de março de 2025. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos então ao nosso ponto número 2 da nossa ordem do dia, relativa à apreciação e votação de parecer relativo ao levantamento de imunidade parlamentar, considerando que se trata de matéria de caráter reservado. Pedia, portanto, que se ausentassem da sala, a comunicação social, jornalistas, na medida em que a reunião vai decorrer doravante à porta fechada. Muito bem. Muito bem, peço então aos serviços que encerrem as portas e, portanto, vamos dar continuidade à nossa reunião. Vamos então entrar no ponto número 2 da nossa ordem do dia, referente ao levantamento de imunidade parlamentar da senhora deputada, referente à senhora deputada Joana Morte d'Água, no âmbito do processo de inquérito 2073/24.1T9LSB. Considerando que a autora do parecer é a senhora deputada Isabel Moreira, do Partido Socialista, concedo a palavra no sentido de apresentar o parecer. Faça favor, senhora deputada.
Muito obrigada, senhora presidente. Muito boa tarde a todas e a todos. O parecer, como já disse, diz respeito ao pedido de levantamento de imunidade da senhora deputada Joana Morte d'Água, no processo que está aqui referido. O ofício também, com o número que está aqui referido, que solicita o levantamento da imunidade parlamentar da senhora deputada para que a mesma seja constituída como arguída e interrogada como tal no âmbito desse inquérito pela alegada prática de um crime de difamação com publicidade e calúnia previstos nos artigos conhecidos e de um crime de ofensa a organismo, serviço ou pessoa coletiva com publicidade e calúnia previsto pela disposição conjunta dos artigos aqui referidos. O ofício indica ainda que os crimes em presença são punidos com pena de prisão até 2 anos ou com pena de multa não inferior a 120 dias. Ainda nos termos do mencionado ofício, o pedido de levantamento de imunidade senta nos seguintes fundamentos. Resulta fortemente indiciado nos autos que a senhora deputada, no seguimento das declarações do denunciado Domingos Andrade, quando questionada pelos jornalistas presentes na Assembleia da República para comentar as declarações, afirmou, e ponho entre aspas naturalmente, esse administrador, Paulo Lima de Carvalho, terá ligações a Luís Bernardo, ex-assessor de Sócrates, e só por aqui podemos ver de que nada do que estamos a descobrir se avizinha menos do que parece ser mais um jogo de gangsters. Por determinação de sua excelência presidente da Assembleia da República, o pedido de levantamento de imunidade foi distribuído. Portanto, este ponto não vale a pena eu repetir. Portanto, dando cumprimento ao número 2 do artigo 2º do anexo sobre regras e procedimentos a que se refere o artigo 16 da Comissão, quanto à audição dos deputados visados, o Sr. Presidente notificou a Sra. Deputada. A Sra. Deputada veio apresentar a sua pronúncia e entendeu que o pedido de levantamento deve ser recusado. Nos termos do disposto ponto 5 das regras e procedimentos relativos à apreciação das imunidades, incompatibilidades, impedimentos, interesses e pedido de elementos, a decisão da autorização de audição de deputado como arguído implica o prévio acesso à informação judiciária contendo elementos mínimos quanto à factualidade objeto da inquirição e à sua temporalidade, correspondentes tipos legais e crimes e respectivas molduras penais, bem como da indicação, se for o caso, da existência de fortes indícios da prática do crime doloso. Ora, tendo a deputada signatária constatado, no caso eu, que o ofício de despacho remetido pelo Tribunal não faz qualquer referência à temporalidade dos factos objeto de inquirição, tive a oportunidade de requerer à Comissão, por via do e-mail datado 23 de janeiro de 2025, que oficiasse o Tribunal no sentido de ser facultado a referir de elemento, que foi dirigido ao Tribunal, esse ofício, e em resposta o Tribunal respondeu pelo despacho aqui referido, bem como a queixa-crime que deu origem ao processo em causa. E pese embora o despacho só determine que se satisfaça como se promove a folha 77, entende-se que por meio da remessa da queixa-crime foi facultada a informação contendo os elementos mínimos em falta quanto à temporalidade dos factos, pelo que esta Comissão se encontra em condições de apreciar o pedido de autorização. Nesta sequência, claro que foi enviado um novo e-mail à Sra. Deputada Joana Mortágua para querendo se pronunciar sobre a informação complementar e a Sra. Deputada reiterou que, atendendo ao disposto no artigo 157 da Constituição e ao artigo 10º do Estatuto dos Deputados, voltou a dizer que entendia que o pedido devia ser recusado, o pedido de levantamento de imunidade. Portanto, de acordo com o número 2 do artigo 157 da Constituição da República Portuguesa, como aqui já dissemos muitas vezes, os deputados não podem ser ouvidos como declarantes nem como arguídos sem autorização da Assembleia, sendo obrigatória a decisão de autorização, no segundo caso, quando houver indícios, como sabem, da prática de crime doloso a que corresponde a pena de prisão, cujo limite máximo seja superior a 3 anos. No mesmo sentido, dispõe o número 2 do artigo 11º do Estatuto dos Deputados, ao determinar que a decisão de autorização do depoimento na qualidade de declarante ou arguído só se torna obrigatória quando houver fortes indícios de prática de crime doloso, como a moldura penal com limite máximo superior a 3 anos, cabendo sempre à Assembleia deliberar sobre o levantamento da imunidade dos deputados. O caso vertente encontra-se nos casos em que o levantamento da imunidade não se afigura obrigatório, atenta à moldura penal de cada um dos crimes objeto do inquérito. Com efeito, portanto, cumpre a Assembleia da República decidir, tendo em atenção os princípios que fundamentam e justificam a inviolabilidade parlamentar pela concessão ou recusa da autorização solicitada. Eu depois posso fazer um esclarecimento que pus aqui em nota, pela questão de naturalmente não me caber aqui fazer um cúmulo jurídico. O que interessa é que cada um dos crimes não corresponde a essa moldura penal. Nos termos do disposto do artigo 10º do Estatuto dos Deputados, os deputados não respondem civil, criminal ou disciplinarmente pelos votos e opiniões que emitirem no exercício das suas funções. A Assembleia da República, ao longo das últimas legislaturas e de acordo com os pareceres emitidos a este respeito, tem vindo a adotar o entendimento segundo a qual a imunidade parlamentar assenta na necessidade de defender os deputados face a possíveis ações prosecutórias de caráter político efetivadas através da via judicial, com o intuito de salvaguardar que os deputados e, consequentemente, esta Assembleia não sejam impedidos de afirmar a sua liberdade de expressão e ou perturbados no exercício da sua atividade de representantes do povo português. Neste sentido, a imunidade parlamentar não pode nem deve ser encarada como um privilégio individual que promove a subtração à ação da Justiça, mas antes como uma prerrogativa da Assembleia que, no quadro da sua soberania, decide sobre a possibilidade de conceder ou levantar a imunidade parlamentar. Dos elementos aqui aportados, é especialmente relevante que os factos em juízo, bem como a apresentação da queixa e a Constituição como arguído, tenham ocorrido durante o mandato da Sra. Deputada Joana Mortágua, tendo as declarações em causa sido alegadamente prestadas no decurso e âmbito da sua atividade parlamentar. Assim, analisados e ponderados todos os interesses em questão, somos a concluir que o levantamento da imunidade parlamentar à Sra. Deputada Joana Mortágua prejudica os fins do Instituto e a salvaguarda institucional do órgão de soberania, na medida em que se reporta a factos ocorridos durante e devido ao seu mandato parlamentar, podendo ser entendido como um meio para perturbar o exercício do mandato. E as conclusões consequentes com o que acabo de dizer. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada, pela apresentação do parecer. Pergunto se há inscrições para este ponto. Sr. Deputado Fabián Figueiredo, faça favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Quero agradecer à Sra. Deputada Isabel Moreira o trabalho de redação do parecer que fez em muito pouco tempo e dizer que subscrevemos as conclusões a que chega e que votaremos favoravelmente, como fizemos em todos os casos em que estava em causa a defesa da liberdade de expressão, do exercício do mandato parlamentar, e é isso o objetivo da existência do Instituto da Imunidade Parlamentar, para garantir que as deputadas e os deputados conseguem exercer o seu mandato em liberdade, sem serem alvo de processos judiciais por declarações que prestam no âmbito do seu mandato parlamentar. Portanto, parece-nos que a conclusão que o parecer chega era a única conclusão possível a que se chegou, e igual à que se chegou em todos os casos similares nesta legislatura, como nas transatas. Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições para este ponto. Muito bem, não havendo, portanto, devolvo a palavra à Sra. Deputada, caso dela queira usar.
Bom, apenas agradecer as palavras do Sr. Deputado Fábio Figueiredo e o silêncio, até ver, pelo menos, de não oposição verbal ao parecer. Muito obrigada.
Muito bem, obrigada, Sra. Deputada. Muito bem, então o parecer conclui no sentido de não ser autorizado o levantamento de imunidade, na medida em que as declarações foram prestadas no exercício da atividade parlamentar e, portanto, com vista a garantir a liberdade do exercício da atividade parlamentar, o parecer pronuncia-se no sentido do não levantamento de imunidade parlamentar. Muito bem. Não havendo mais inscrições, coloco o assunto à votação. Portanto, coloco o parecer à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Muito bem. Passamos então ao nosso ponto número 3, distribuição de parecer relativo ao levantamento de imunidade parlamentar. Este pedido de levantamento de imunidade provém do Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, do Juízo Local Criminal de Lisboa, no âmbito do processo de inquérito 7233/20.1 TLSP, sendo que, de acordo com a nossa tabela de distribuição, cabe ao grupo parlamentar do PS indicar o respectivo relator. Nesse sentido, pergunto ao grupo parlamentar do PS se tem condições de indicar o respectivo autor?
Eu própria.
Muito bem, fica registado. Muito bem, chegamos ao ponto. Pergunto se há inscrições? Não, muito bem. Passamos então ao ponto 4 da nossa ordem do dia, outros assuntos. Relativamente aos outros assuntos, dar-vos conta de que já temos um assunto que implicará a convocação de uma reunião ordinária da Comissão. Portanto, chegou-nos um pedido de levantamento de imunidade parlamentar. Nestes termos, portanto, foi explotado o respectivo procedimento. Portanto, o deputado visado será notificado para se pronunciar no prazo de 10 dias. Nesse sentido, será designado o autor do só depois. Sim, eu estou a falar nos outros assuntos, portanto, será necessário marcar, ou seja, será necessário oportunamente marcar nova reunião, que eventualmente, se caso sejam escutados os respectivos prazos, quer de pronúncia do deputado visado de 10 dias, quer para o prazo para a elaboração do respectivo parecer de 15 dias, portanto, no máximo dos máximos, a nossa reunião será agendada para daqui a, no máximo, 25 dias. No entanto, ainda não estou em condições de aventar aqui uma data previsível para a nossa reunião, mas oportunamente, portanto, será enviado e-mail a informar, portanto, a nossa convocatória. Muito bem, pergunto se há inscrições para este ponto, noutros assuntos, não havendo, eu não quero deixar de vos dirigir a todos umas muito breves palavras. Não sei se, presumo que esta não será a nossa última reunião, mas não quero deixar de dirigir uma palavra de agradecimento a todos e a todas as senhoras deputadas dos vários grupos parlamentares por toda a colaboração e pela forma como decorreram estes trabalhos. Também um agradecimento muito especial aos serviços, que era a doutora Liliane, que era ao senhor João, e a todos os que colaboraram, portanto, para o regular e bom funcionamento da nossa comissão. Que eu acho que cumprimos com aquilo que é a nossa missão, portanto, e nesse sentido não queria deixar de garantir, de vos dirigir também uma palavra de agradecimento. Mas pronto, esperando que esta não será a nossa última reunião, e nesse sentido, pronto, oportunamente, e depois teremos nova reunião. Muito bem, pergunto se há mais inscrições, não havendo, damos... A senhora deputada Isabel Moreira, faça falar.
Senhor Presidente, muito rapidamente, também imaginando que não será a última reunião, também agradecer à senhora Presidente pela forma como presidiu aos trabalhos de uma comissão que não é fácil, que trata de assuntos delicados, e agradecer também a todos, sem exceção, a todos os deputados e deputadas de todos os grupos parlamentares, aos serviços. Eu até brinquei com o senhor João no início, que já me conhece há muitos, muitos anos, com o facto de, assim que me vê, aparecer sempre com uma caneta, porque sabe que eu perco todas as canetas antes mesmo de aqui chegar, e portanto há muitos anos que olha para mim com uma caneta a sorrir, e portanto isso também faz parte deste convívio que nós temos uns com os outros e do conhecimento que temos. É um gosto estar aqui, e não era mesmo possível fazer este trabalho Sem vocês que estão aqui a trabalhar, e também com os assessores de cada grupo parlamentar. No caso, queria agradecer aqui à Bruna, que é uma pessoa absolutamente excepcional, e quem é aqui do grupo parlamentar do PS sabe bem que nós não conseguiríamos fazer o nosso trabalho sem ela e certamente sentiram o mesmo relativamente aos vossos assessores e assessoras. Mas claro que nós achamos que a nossa é a melhor. Pronto, e queria desejar a todos as maiores felicidades. Muito obrigada.
Muito bem, obrigada. Senhora deputada, senhor deputado Fabián Figueiredo, faça favor.
Obrigado, senhora presidente. Quero começar por cumprimentá-la pela forma como dirigiu esta comissão. Esta comissão tem uma função peculiar no nosso sistema parlamentar. Por essa circunstância, ela implica uma capacidade de construção de consensos que é complexa. Creio que a senhora presidente, no desempenho do seu mandato, conseguiu. E quero lhe reconhecer esse esforço. E foi também sempre com essa postura que nós procurámos intervir aqui, em todos os casos, e com um elevado grau de responsabilidade, porque a Comissão de Transparência desempenha um papel fundamental na defesa da instituição Assembleia da República, que está sob ataque, sob várias formas. E creio que a Comissão conseguiu resistir às várias tentações e as várias bancadas, creio que contribuíram para isso, para dignificar e dar condições à Assembleia da República para desempenhar o seu papel, o que não significa reduzir a fiscalização ou reduzir as exigências que a lei determina às deputadas e aos deputados em matéria de transparência, muito pelo contrário, de defendê-las com a sobriedade necessária para defender a instituição parlamentar. E com isso concluo, cumprimentando todos os restantes grupos parlamentares, mas em particular também os serviços, pela forma como sempre auxiliaram os diversos grupos parlamentares, falo em particular do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, mostrando sempre muito disponíveis para a prestação de qualquer esclarecimento, para o apoio em qualquer decisão que fosse necessário tomar. E espero que continue a encontrar as razões e a motivação para cá continuarem, porque a Comissão de Transparência, o trabalho de todas as deputadas, de todos os deputados, depende muito e assenta muito na sua competência. Portanto, eu espero que, se for vontade do povo português e se me couber a voltar a representar o grupo parlamentar nesta comissão, que volte a encontrar a competência das assessoras, do assessor, que tem facilitado o nosso trabalho com toda a complexidade em que ele se reveste.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Sra. Deputada Paula Margarido, faça favor.
Na linha dos acontecimentos, Sra. Presidente, não posso deixar aqui também, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, de agradecer e de a parabenizar pela forma que conduziu todos os trabalhos da 14ª Comissão. Claro que este nosso cumprimento e estes parabéns é também dirigido a todos os grupos parlamentares aqui representados na 14ª Comissão, aos assessores, aos serviços, Dra. Liliane, Sr. João, e no que respeita aos assessores, claro que o grupo parlamentar do PSD tem as melhores e, portanto, o nosso profundo agradecimento à Dra. Sílvia, à Dra. Marina, porque sem elas, de facto, o nosso trabalho não teria nem metade da qualidade do que tem. Portanto, creio que foi para mim um gosto, para o grupo parlamentar do PSD, e também volto a repetir, para mim um gosto, poder estar aqui a representar os portugueses na 14ª Comissão, contribuindo para a democracia portuguesa. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Nuno Simões de Melo, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, eu só dar aqui uma especial referência, que faço minhas as palavras do Sr. Deputado Fabián Figueiredo. É raro, mas gostaria que nesta última sessão, antes da Assembleia ser dissolvida, em primeiro lugar, se me permite, Sra. Presidenta, felicitar e agradecer os trabalhos dos serviços da Comissão, antes de, seguidamente, felicitar a Vossa Excelência. Muito obrigado pela forma como foram conduzidos os trabalhos, em imparcialidade, podendo de vez em quando divergir em termos de ideologias, mas é para isso que cá estamos. Há certamente um oceano de ideologia política que nos separa a todos, mas creio que no momento final todos pretendemos fazer o melhor, pela Casa da Democracia, onde todos os cidadãos portugueses estão representados, e também por todos e cada um dos deputados que representam esses cidadãos. Não sabemos como é que vai ser o dia 18 de maio, não sabemos se estaremos cá na próxima legislatura, mas a título pessoal, e certamente também a título do grupo parlamentar do Partido Chega, transmitir este pensamento que todos nós pretendemos servir o melhor possível Portugal, e para mim, pessoalmente, foi uma honra partilhar este espaço em primeiro voo com Vossas Excelências. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Bem, termino agradecendo as vossas palavras. Dizer que tentei sempre pautar, portanto, presidir as reuniões com toda a imparcialidade e tentei fazê-lo da melhor forma, e julgo que nós podemos terminar esta legislatura com a consciência de que realmente cumprimos com aquilo que é a nossa missão e garantir, portanto, o prestígio e a dignidade do exercício da atividade parlamentar e a dignidade da Assembleia da República. E mais uma vez agradeço a todos vós, individualmente, a cada um de vós. E desejar-vos as maiores felicidades, mas vamos ainda ter uma próxima reunião. E pronto, terminar dizendo-vos para serem felizes. Obrigada.